Praça da República. A entrevista, o comentário, o debate, os temas que marcam a atualidade. Semanalmente na Regional do Centro, com moderação de Lino Vinhal. E tratamento jornalístico de Nádia Moura para o jornal Campeão das Províncias e Campeão Edição Digital. Praça da República. Patrocínio Litocar. Perto de si.
Saúdos de novo, com os votos que aqui reforço de uma boa semana. E para começar aquilo que eu penso que poderá ser uma boa semana, vou ter uma conversa com um bom amigo, com uma pessoa dedicada à região há muito tempo e que eu me habituei a considerar pela forma tão elegante e tão digna e tão empenhada com que se dedicou a puxar por esta região, que às vezes é pesada. É preciso puxar muito para ela vir para cima, de modo que eu saúdo com muita amizade o meu convidado de hoje. A entrevista não pode ser feita pessoal, será feita por Zoom, com estas limitações técnicas, mas eu acho que a oportunidade de falar com o Dr. Fernando Ruas, porque é dele e que se trata, é com ele que eu vou ter esta conversa. Eu não a queria perder, correndo embora o risco de termos aqui algumas falhas ligeiras de comunicação. Esta entrevista que vamos ter com o Dr. Fernando Ruas será reproduzida no Campeão das Províncias já nesta quinta-feira, na edição desta quinta-feira, no Campeão das Províncias Digital na sexta, e poderá ser de novo ouvida no Praça da República de sábado às 11 horas. As entrevistas têm, portanto, uma amplitude apreciável, porque estamos a falar da região, estamos a falar de Viseu com certeza, mas isto hoje cada vez mais o mundo se torna pequeno para tanta coisa que necessita de ser feita. Muito bom dia, Dr. Fernando Ruas, e muito obrigado por se ter disponibilizado a ouvir esta conversa comigo. É a nossa primeira, como sabe, já nos temos encontrado aí em diversos sítios, e eu fico muito satisfeito por vê-lo aí, e começaria exatamente por dizer por este é que o seu doutor não esperava.
Antes de mais nada, o meu bom dia, os meus agradecimentos também por esta oportunidade e já agora também agradecer-lhe pela bondade da sua introdução. Mas quando me pergunta se esta não esperava, de facto não esperava. Eu não tinha, digamos, vontade, teria naturalmente.
Mas não estava no seu horizonte, não é?
Não estava. Estava nos meus horizontes terminar daqui por mais dois anitos, digamos, a minha carreira política, que já é longa, mas pronto, acrescento-lhe mais dois anos, espero eu, e terminarei, presumo que nessa altura. Portanto, não está, mas convite para gerir o município de Viseu, para mim, é irrecusável, eu confesso.
Eu sei que tem ligações muito fortes à sua terra, ao seu concelho.
Sim, sim, só isso me fazia, digamos, repensar, aliás, penso que numa primeira fase do desgosto no seio familiar, ninguém estava a contar
com a espera. A sua família estava à sua espera de outra coisa, não é?
Estava, e eu também já me tinha habituado a isso. Estava, digamos, neste momento, vivia muito mais para a família. Foram os anos que passei na autarquia e depois no Parlamento Europeu, naturalmente que me roubou.
O seu doutor leva de vida pública três mandatos em Viseu? É assim?
Seis mandatos.
Pronto, muitos seis anos. Foi uma vida dedicada ao seu concelho.
Foi. E, portanto, mesmo quando deixei de ser autarca para a atividade parlamentar, eu não deixei nunca de estar ligado ao meu concelho e à região.
E à sua região. Depois teve mais 10 de Parlamento Europeu.
Foram seis mandatos, portanto 24 anos, depois mais 5 no Parlamento Europeu.
Cinco.
E agora já 2 na Assembleia da República.
Pronto, é natural que esteja, digamos, desejoso também de retomar a sua vida. Mas pronto, se há convites irrecusáveis, também há circunstâncias irrecusáveis. E permito que lhe diga que, no meu ponto de vista, que eu acho que você não podia dizer que não, nem deveria dizer que não, nem poderia dizer que não. A sua ligação a Viseu é uma relação de concubinato que não se pode, digamos, deixar de reconhecer.
Foi isso que aconteceu comigo, exatamente. Eu primeiro ainda disse que não, e não estava nada nos meus horizontes, mas depois de tanta insistência e também pesou muito as centenas largas de mensagens que tive dos meus conterrâneos a pedir-me para voltar.
Ah, acredito que sim, acredito que sim. Aliás, isso está um pouco na sua geração, porque eu recordo aqui aos ouvintes, e o Dr. Fernando Ruas só poderá confirmar, que o Dr. Fernando Ruas foi colega de estudos de curso do nosso presidente de Coimbra, do Dr. Manuel Machado. E ele também aí está para as curvas.
É, foi uma geração, não sei o que nos aconteceu de presidentes de Câmara, porque além de Manuel Machado, somos colegas de curso do mesmo ano. Fui também colega de curso da Isabel Damasceno.
Que é presidente da Comissão de Coordenação, não é? Isso mesmo.
Então, coordenação. Do Álvaro Amaro, que foi presidente da Câmara da Guarda e de Gouveia. Do atual presidente da Câmara de Guimarães, o Bragança, que também é do mesmo curso. Portanto, foi uma fornada.
Foi uma fornada grande, não? Estou a ver que tão depressa ainda todos se manterão, e oxalá que por muito tempo, em funções. Porque a vossa geração foi uma geração marcante. Esta entrevista, doutor, não é possível pessoalmente, por dado os seus afazeres. Porque se tivesse sido feito pessoalmente, você tinha que vir pelo IP3, e eu creio que a gente já falou na inauguração do IP3 há 20 e tal anos, não foi?
Foi. E isso é um romance que vale a pena ser contado, mas contado devidamente. Não há nenhuma razão para as duas maiores cidades do interior não terem uma ligação com Digra. E, portanto, eu não sei se o doutor está-me a ouvir.
Estou a ouvir, doutor. Continue, por favor.
Não há nenhuma razão. Aliás, são as duas maiores cidades do interior ligadas por uma via que, de facto, nos envergonha a todos. E eu lembro, para quem estiver mais distraído, que ela foi... diversas vezes anunciada. Ainda hoje, se puderem ir à Câmara de Mortágua, no hall de entrada, está o lançamento da primeira pedra em 2006, pelo então ministro Mário Lino e pelo então primeiro-ministro José Sócrates. Foi lançada. Bem, em 2006, o que é que se passou até agora? Foi um rol de promessas, a adequação da estrada existente, que não responde às necessidades. Eu faço com frequência. E, de facto, aquela zona que ele trouxe na zona de Penacova é um atentado à segurança. Mas o que é facto é que não temos. E deixe-me dizer-lhe uma coisa, eu acho que Coimbra tem todas as condições para se afirmar como a capital desta região. Ninguém questiona, mesmo quando os autarcas vizinhos, muito naturalmente no seu papel, a quererem o melhor para o seu concelho, fazem uma certa... digamos, uma certa luta pelo pódio de Coimbra, é evidente que nós sabemos, por todas as razões, até pela sua localização, mas eu acho que é necessário que Coimbra também faça essa ponte com as cidades certo. Que integram esta...
Coimbra também tem que saber conquistar, não é?
Completamente, eu costumava dizer, não era possível, agora as coisas melhoraram um pouco, mas aqui há uns anos, esta parte, Castelo Branco ficava a 2 horas e meia de Coimbra. Que atração é que isto pode ter? Viseu, neste momento, duas cidades que apenas distam pouco mais de 80 quilómetros, às vezes é uma via sacra para... E, portanto, não há...
Doutor, eu tenho que lhe perguntar isto. Se o doutor fosse presidente da Câmara de Viseu, na altura em que este acordo que as autarquias da região fizeram com o governo, o doutor tinha alinhado nesse acordo?
Não, aquilo que eu tinha, onde eu tinha alinhado foi o troço que deixaram projetado quando saí da Câmara. E que eu recordo, era um troço que fazia em autoestrada a ligação entre Viseu, exatamente por a zona entre Tondela e o Caramulo. Aliás, a justificação que era dada para escolher esse troço, dizia-se que no tempo das invasões francesas também foi por ali, foram para o saco. Portanto, como não havia veículos, digamos, como agora, escolheram naturalmente o terreno mais adequado. E depois fazia a ligação no IP1, depois com ligação a Coimbra, e prolongava-se depois na zona da Navia, fazendo a ligação à autoestrada. Esse foi o projeto que eu anuí quando estava na Câmara. E, portanto, daí para cá houve uma série de uma sucessão de alterações, e deixe-me dizer-lhe uma coisa, é importante manter, definir um plano, estudá-lo bem, mas depois mantê-lo, Porque a melhor coisa, e eu habitei-me a isso, podemos dizer no Terreiro do Paço, é levarmos-lhe hesitações. Quando lhe levamos, agora talvez seja melhor por aqui, bem, isso é muito, é para o ouvido, é, dá logo para...
É pretexto para adiar para as calendas grecas, não é?
Aí estamos em 2006, até agora, a anunciar outra vez que vai haver...
Eu fico satisfeito porque eu tomei a ousadia de dizer mais do que uma vez aqui, em conversas com colegas seus, e a propósito desse mesmo assunto, que tinha as minhas sérias dúvidas que se o Fernando Ruas cá estivesse, nessa altura, em que o acordo, este acordo foi assinado, que esse acordo tivesse ido para a frente, porque é um acordo que eu creio que arrumou com a autoestrada, se não de vez, muito perto disso.
Não sei se todas as câmaras a subscreveram, mas eu seguramente que não teria, eu anuí, digamos, a um traçado que ainda hoje defendo e que estava bem definido. E, portanto, se houve alteração, eu nem percebo que vantagens é que houve na alteração proposta e, muito menos, não percebo porque é que...
Mas também não procuro muito que não encontre vantagens nenhuma, doutor. Também não se cansa a procurar o que não existe. Há vantagens para o governo, que, mais uma vez, digamos, pretriu, porque eu tenho esta noção e gostava de trazer o doutor a esta reflexão. Eu tenho uma certa noção de que, apesar e gostava também de falar nisto, de haver aqui alguns tiques de centralização, mas que o governo está... Há aqui uma política cada vez mais centralista. Não estou a falar que é deste governo. Há aqui um centralismo exorbitante.
É notório. Os governantes, por natureza, são centralistas. E deixe-me dizer-lhe uma coisa. E eu não faço conta, aliás, neste momento, como sabe, estou envolvido numa pleja eleitoral. E eu faço sempre o mesmo tipo de intervenção. Eu digo que para reclamar aquilo que temos direito no interior, basta seguir o exemplo daquilo que nos pediram para fazermos enquanto deputados no Parlamento Europeu. No espaço europeu, aquilo que nós fazemos, e por isso dividimos os Estados em contribuintes e beneficiários, dizemos aos Estados contribuintes que aderimos a este espaço para, digamos, tornar os países mais harmoniosos, menos assimétricos.
É a filosofia da própria União.
Tens de bater as diferenças entre os ricos, os países ricos do Norte e os países do Sul, entre os países do Leste, e, portanto, e tem-se conseguido, de alguma maneira. Embora haja casos em que o país está mais desenvolvido, mas está mais injusto, que é o nosso caso. O nosso caso é exatamente paradigmático em relação a esta situação. Portanto, eu o que digo é, se por acaso fazemos e bem esse discurso no exterior, temos que o fazer cá dentro da mesma forma. Doutor, eu não compreendo, ninguém me consegue explicar porque é que é tão difícil o investimento estruturante no interior, por exemplo, o exemplo da ligação ferroviária que é imprescindível à Aveiro, Viseu e à Formosa. Bem, para esta, e ela consta nos planos europeus, está lá, ela não é levada a cabo e a primeira razão que foi invocada foi que é muito cara. Custava o primeiro estudo de avaliação 900 milhões de euros. Eu sei que é muito dinheiro, mas a esta dificuldade compara-se depois com a facilidade que houve em fazer a perimetral do metro de Lisboa, que já está em obra.
Ora vê, era vê, doutor.
500 milhões de euros. Portanto, é pouco menos do que aquilo que estava projetado para a via férrea, com esta particularidade. E é isso que mais me revolta. É que Lisboa, se fosse um país, e podia ser um país, um Estado-membro da União Europeia, nós temos Estados-membros mais pequenos do que Lisboa. Veja-se a Malta, o Chipre, são mais pequenos do que Lisboa. Se Lisboa fosse um país, Estado-membro da União Europeia, pagava. Era um país contribuinte.
Porque tem condições para isso.
Exatamente, está acima da média europeia. Nós temos esta particularidade. Nós temos um país, de facto, com um corpo raquítico, e com um país pobre com uma das capitais mais ricas da Europa. Esta posição é insustentável.
E isso faz, que se eu bem entendo, Sr. Doutor, faz com que nós recebamos dinheiro da União Europeia em nome do país pobre. Dinheiro que depois é gasto no país rico.
O doutor disse isso de forma mais, digamos, mais clara. É exatamente isso. Olha, eu vou passar a usar, digamos, essa... Tenho usado de outra maneira, tenho dito que, digamos, à custa de regiões pobres. Eu noto que nós temos duas das regiões mais pobres do país, do Estado, do espaço europeu, é a nossa região norte e a região centro. São duas das regiões mais pobres do país.
Da União. Do espaço europeu.
Nós só temos, só somos um país da coesão, só somos um beneficiário líquido porque temos estas regiões. Ora, não é justo que o dinheiro que vem, digamos, em nome destas regiões, pois seja canalizado sempre por artes que depois nós percebemos perfeitamente como é que é.
É assim uma espécie do que acontecia com a sua mãe ou com os seus pais, provavelmente, porque também acontecia com os meus. Quando assim um vizinho ou um amigo me dava 5 tostões, a mãe depois dizia assim: ó, filho, dá cá que é para eu guardar. Está a ver? Agora é também um bocado parecido. O dinheiro vem para a região norte, vem para a região centro, vem para o país pobre, mas Lisboa depois anda de metro à nossa custa e a nós não nos dá, faz-nos um caminho de cabras e promete a IP3 que tem 40 anos de promessa, Sr. Doutor. Tem 40 anos.
Nós temos um país mais macrocéfalo, um dos menos descentralizados do espaço europeu. E é curioso, e deixe-me falar numa outra coisa, nós criámos, e bem, um Ministério da Coesão, e eu acho que é uma boa ideia. Eu gosto, particularmente, gosto muito da senhora Ministra da Coesão, acho que, e mais, acho que ela que tem, eu disse-lhe no outro dia numa intervenção que fiz na Assembleia da República, que ela tem o veículo adequado e ela é capaz de o conduzir bem. O problema é que tem tirado os postos do abastecimento da gasolina. Ela não tem, isto é um ministério que não tem um orçamento, vive do orçamento de outros ministérios, e a maior parte, e a senhora ministra confessou, às vezes tinha que fazer o pino, como ela disse, com alguma graça, para alguns colegas aceitarem descentralização de serviços. Porque, em boa verdade, há alguma razão para alguns serviços do Estado não estarem, por exemplo, em Coimbra ou em Viseu, mas por que razão? Só que há uma dificuldade em que aceita isto, é centralista, e os governantes, eu costumava dizer isto há uns anos, sobre os deputados, olha, e espero eu não fazer o mesmo, cometer o mesmo erro. Às vezes dizia aos deputados de Viseu, quando queria puxar mais por eles, que eles, quando ultrapassavam o Luso, já eram também lisboetas. Tal, perdiam a noção.
O ar muda, não é? O ar muda. Portanto, a região pode contar, porque vamos lá ver, ser presidente de Viseu, ser presidente de Coimbra, ser presidente de Aveiro, ser presidente da Guarda, de Leiria, seja o que for, não se trata apenas de uma Câmara. Digamos, vocês são o avançado centro da região. Vamos ser claros quanto a isso. Esta é que é a verdade. Vocês são a avançada de uma região. Portanto, e a região pode contar continuar a contar com o Fernando Ruas.
Claro, doutor, como diz um poeta, até que a voz me doa. Não, isso eu não faço. Eu vivo em Viseu porque quero, porque gosto. E, portanto, eu não estou na disposição de abdicar desta vontade e de contribuir para que o país não esteja cada vez mais polarizado em volta das áreas metropolitanas e depois não conseguirmos, da parte de quem tem a gestão do país, os meios necessários para aqui vivermos com alguma dignidade.
Portanto, respeitar a ligação a Coimbra e respeitar, por exemplo, essa ligação ferroviária de Aveiro para a Europa, para entrar dentro da Europa, eu recordo-lhe que Viseu, recordo, não é preciso recordar, mas afirmo, que Viseu é das capitais beirãs que não tem ferrovia.
Doutor, é a única capital europeia com mais de 40 mil habitantes que não tem ligação ferroviária. Única.
Isso diz tudo, está, não é?
Está nos livros, portanto, é a única capital europeia. Às vezes as pessoas dizem assim, mas já tivemos comboio e bem, mas isso não é... Nós tivemos comboio, tivemos dois ramais em linha via estreita, agora quando muito podiam ser aproveitados turisticamente, mas isto não dá a resposta àquilo que pretendemos.
São realidades diferentes.
Sim, nós temos uma ligação ferroviária, como deve ser, do litoral à Europa, que dê inclusivamente dois tipos de resposta. Uma que permita, de certo modo, aligerar aquela quantidade de tráfego enorme na A25, e outra que dê resposta aos dois portos importantes que temos, a Figueira da Foz e o Porto de Leixões. Podem ter uma resposta do escoamento dos produtos através desta via, que é estruturante, e por isso a União Europeia a considerou. Agora, nós deixamos-la sempre para trás nas prioridades. Isto que disse há pouco, deste confronto com a necessidade, eu não questiono que uma perimetral do metro em Lisboa não seja necessária, mas de facto ela não é prioritária. Ou se assumir como prioritária, o que estamos a fazer é cavar as assimetrias, estamos a polarizar mais gente em Lisboa, e nós temos que aprender com a história. Eu lembro-me, há uns anos largos, houve para Lisboa um plano de erradicação de barracas. Isso só foi possível porque nós deixámos durante muito tempo que as pessoas não tinham outro remédio senão, digamos, sair do interior para Lisboa. E arranjámos dois problemas. Desertificámos o interior, pois com esta chaga dos fogos que aí vai, com não sei quantos mais, e acumulámos os problemas na cidade, na grande capital. Pois tivemos que resolver o problema das barracas com alguma dignidade, fazendo, digamos, um programa de erradicação de barracas. É isto que nós não podemos permitir, porque não há nenhum país que eu conheça desenvolvido que tenha avançado com esta assimetria. Duas cidades, dou-lhe apenas mais um exemplo. Se consultar o índice de poder de compra em Portugal, nós temos apenas 30 municípios acima da média. Acima da média. Um país que tem 308 municípios significa que todos os outros são pobres.
Estão abaixo da média, não é?
Isto não é possível. Nós não podemos permitir que o cidadão de Lisboa, em média, naturalmente, pois também há as assimetrias lá. O Restelo não é a mesma coisa que Chelas. Mas se olharmos para esta disparidade, o cidadão de Lisboa tem 14 vezes o nível de poder de compra de um cidadão de Penedono. Então como é que um país pode avançar de uma forma harmoniosa? Também uma outra coisa que eu costumo trazer à colação, ainda bem que nós temos autarquias, freguesias e municípios, porque se não houvesse, digamos, estas portas de entrada do Estado, havia investimento público, nunca havia locais do território onde o investimento público nunca chegaria. Há lugares do território que só pela mão da freguesia, sobretudo pela mão da freguesia, é que vem algum dinheiro do investimento público, senão ele ia inevitavelmente para os mesmos sítios. Ia outra vez para Lisboa, para os grandes festivais, para os grandes centros e para as grandes realizações onde nada falta. Portanto, nós estamos a realizar o país.
E ainda há quem se pergunte porque é que a abstenção é tão grande no nosso país.
Não.
Pois é, doutor.
Resposta, não é?
A questão é esta. Portanto, eu posso concluir, deduzir que o doutor vai continuar a bater-se por essa ligação a Aveiro, Europa fora, e pela melhoria também da ligação a Coimbra. São causas que o doutor não deixará cair.
Completamente. Eu acho que elas são vitais para a população. Doutor, voltando ainda à ligação entre Viseu e Coimbra. Nós estamos a falar de uma ligação apenas de 80 quilómetros, mas curiosamente, isso é que é preciso ver, onde passam cerca de 20 mil viaturas diárias, mas são viaturas especiais, uma boa parte é de gente que vai à procura dos serviços de saúde que Coimbra dispõe, felizmente, e que não tem na sua zona, portanto são veículos especiais, transportes de doentes, de carros
certo,
de bombeiros.
Certo.
É por isso, por esta sensibilidade, é óbvio que se devia dar, digamos, urgência a esta já agora fazendo uma comparação que eu acho, eu tenho dito isto quando falo com os meus concidadãos, se um cidadão de Viseu for apanhar um avião para o Porto e se dirigir ao aeroporto de Sá Carneiro, pode enganar-se na primeira cortada, no acesso ao aeroporto, e até se pode enganar na segunda. Porque há mais uma terceira e uma quarta de autoestrada que dá ligação ao aeroporto. Se for para Lisboa, chega ali à zona do carregado e fica espantado com aquele emaranhado de estradas, de autoestradas. Então, mas foi só para ali, quer dizer, não houve para mais lado nenhum. É possível depois que as duas maiores cidades do interior vivam esta dificuldade de não estarem ligadas por autoestrada, quando depois andamos a gastar o dinheiro para unir localidades, onde às vezes passa um carro de vez em quando.
Isto não... O doutor acredita que o líder do seu partido político está sensibilizado para essa realidade? Caso venha a governar Portugal, se for chamado a essas funções, como é perfeitamente natural que isso possa acontecer um dia.
Eu acho que está, mas é bom que se vá lembrando e que vamos injetando nos governantes este tipo de preocupações. Ou seja, com quem for que esteja, seja do meu partido, não seja, são bandeiras que eu não deixarei cair nunca, pelo menos pela minha parte, como disse há pouco, até que a voz me doa, porque há uma máxima que eu cultivo e não faço conta de abandonar. Eu nunca pedi a um governante que viesse fazer aquilo que é da minha responsabilidade. Aliás, eu recuso-me que venham fazer aquilo que é da minha responsabilidade. Eu nunca iria a Lisboa para dizer, olha, faça favor, eu tenho lá um problema que é meu, venham resolvê-lo. Não. Mas há uma coisa que eu também não faço conta de deixar cair. Eu exijo aos governantes que façam aquilo que é da sua responsabilidade. E a responsabilidade das autoestradas, das vias férreas, dos tribunais, etc., são da responsabilidade central. Portanto, nós temos que lhe pedir que tenha uma planificação correta, de modo a que o país tenha equilíbrio neste tipo de gastos e que possamos, quando chegar à altura dos incêndios, nós vamos nos queixar outra vez. E dificilmente voltamos a dizer que muito disto tem a ver com a permissão e até com o aliciamento que fizemos para que as pessoas fujam daqui.
Com certeza. Dentro dessas infraestruturas importantes, o seu colega de Coimbra, aqui nas eleições anteriores, lançou aí uma ideia de projeto que eu creio que não foi bem entendida na dimensão com que ele quis dizer, que foi a história do aeroporto. Ele, quando defendeu o aeroporto aqui ao perto de Coimbra, ele sabia, eu sei que é assim porque conversei com ele sobre isso, ele não defendia concretamente o aeroporto para um sítio onde o aeroporto não cabia. Ele queria era um aeroporto para a região centro. Esta era a ideia do Manuel Machado e, desde logo, a questão ficou assente assim. Porque Coimbra tem um aeródromo e um aeródromo pobre. Mas Viseu tem um aeródromo interessante.
Sr. Doutor, mas deixe-me dizer que a ideia do Manuel Machado, não sendo, obviamente, não dizendo ou não exigindo que a fixação de um aeroporto fosse em Coimbra, tem toda a lógica. Desde logo por isto. Então, neste momento, quantos aeroportos é que temos? Temos um aeroporto no Porto, um aeroporto em Lisboa e um aeroporto no Algarve. Bem, quando se pede um novo aeroporto, localiza-se também a sul do Tejo? É óbvio que há uma vasta região que está, digamos, despida dessa infraestrutura, e é exato, de facto, a região centro, a vasta região centro, desde Lisboa até ao Porto. Tudo isso acaba por não ter resposta, sobretudo no seu interior, digamos, mais cêntrico. E, portanto, eu não acho que a ideia seja nada desajustada. Se me perguntarem, mas tenha que ser localizado em Coimbra, isso já posso questionar, há de haver, digamos, se calhar outros locais até que possam dar resposta mais cabal a esta vasta região. Mas a ideia original não está, não é...
Não é descabida nem coisa parecida, não? Com certeza.
Também depende dessa situação. Agora, voltando ao aeródromo de Viseu, eu acho que ele tem que ter o envolvimento das entidades centrais. Não pode ser só uma estrutura que a Câmara suporte e que só pela Câmara seja rentabilizada, mas que tem digamos, excelentes qualidades. Eu noto que ainda hoje, fora do aeródromo de Tires, o aeródromo regional com mais toques.
Pois, por isso é que eu trouxe a questão aqui, à nossa discussão.
E era possível, alargando a pista, quando eu estava na Câmara eu sabia que a pista, para além da direção não ser a mais correta, e parece que era um problema da própria dureza do piso, que não permitia voos ou aterragens para aviões de um porte mais médio. Sim, mas eu penso que esta vasta quantidade de gente que está na imigração, havia de suportar com facilidade uma ligação, pelo menos, aos países de acolhimento, sei lá, ligações Viseu-Geneve, Viseu-Paris, seguramente que teriam passageiros suficientes para justificar, digamos, a sua implantação.
Certíssimo. O doutor, quando saiu da Câmara, Viseu já era, na altura, e eu creio que continuou esse caminho. e foi considerada várias vezes a cidade portuguesa com melhor qualidade de vida.
Foi a vez que é considerada a melhor cidade para viver. E às vezes as pessoas, eu ainda com frequência trago esse tema à colação, porque ele é um orgulho para nós, mas é responsabilizante. Eu costumo dizer aos meus concidadãos, quando no interior da cidade, em qualquer espaço, numa cidade qualquer, aparecer um montículo de lixo, certamente que os cidadãos não gostam e discordam e gritam para que as coisas não aconteçam. Numa cidade que é considerada a melhor cidade para Viseu, isso ganha outra escala. As pessoas depois é que não se querem calar, dizem assim, mas isto é que é a melhor cidade. Portanto, isto responsabiliza-nos, mas é bom. Eu acho que a dialética do desenvolvimento, eu testemunho isso no meu conselho, as pessoas que reclamam é porque têm alguma coisa. Quem nunca teve nada não reclama. E, portanto, é bom que os governantes, sobretudo os governantes da autarquia, incutam nas pessoas a possibilidade de reclamar, realmente, e a possibilidade de querer mais, mais e mais. Eu costumo dizer aos meus presidentes de junta, um autarca de Freire, Câmara também, por natureza é um interno insatisfeito. Mal de nosso autarca alguma vez estiver satisfeito, é sinónimo que, digamos, pode descalçar as botas e parar. E, portanto, eu acho, isto é muito responsabilizante, é um grande orgulho para os vizinhos, mas é muito responsabilizante. E é sobretudo um grande orgulho pela forma como o estudo está feito. Para já, o estudo é uma entidade insuspeita que, digamos, penso que tanto agora como no meu tempo só soubemos do resultado depois dele sair. Não fomos nada, não influenciámos. Não, mas o que eu acho curioso no caso de Viseu é, penso que o estudo comporta-se da mesma maneira para todas as outras situações, ele tem 10 variáveis e algumas das variáveis orgulham-nos sobremaneira. Por exemplo, uma das variáveis onde estávamos destacadamente em primeiro lugar era a mobilidade. Eu fico muito satisfeito, Viseu foi considerada a cidade das rotundas, mas tem aqui a sua justificação. Nós temos uma mobilidade extremamente fácil. Eu posso comprovar, de vez em quando, vou a algumas cidades, a dificuldade que se tem em andar, é Viseu, anda-se com facilidade. E mesmo quando, às vezes, o trânsito é mais intenso no interior, é porque o condutor quer ir também ver o interior. Não tem necessidade para fazer
quer passar pelo Rio, não é?
Às vezes até para ver como é que está a cidade, e muito bem. Mas se quiser fazer, qualquer cidadão, se quiser levar os filhos à escola, não precisa de passar no interior da cidade. A mobilidade que definimos, ou o sistema de mobilidade que definimos, radioconcêntrico, isto é, com grandes radiais e com circulares, que depois também obrigou a fazer as tais rotundas, dá-nos uma facilidade de trânsito impressionante. E, por exemplo, uma outra classificação, onde temos o máximo é na qualidade da administração pública, o que eu registro também com agrado, porque os cidadãos também nos reconheceram alguma, digamos já, algum mérito na gestão que levámos a cabo. E, portanto, é um orgulho, naturalmente, ser considerado 3 vezes seguidas a melhor.
Mas, como o Soutor diz, é responsabilizante. Portanto, o Soutor, agora, quando voltar a entrar, tomar aquele café do primeiro dia antes de entrar na Câmara, eu já sei como é que fará, vai, toma o seu cafezinho, pega na pasta e depois entra. Vai levar também novas linhas porque é responsabilizante. E Viseu vai esperar de si, vai esperar do seu Fernando Ruas, a ligação entre si e o Conselho é uma ligação também política, pessoal, mas muito afetiva, nós sabemos os dois que assim é. Espera que nestes 4 anos o Fernando Ruas leve na pasta algumas coisitas.
Eu diria que é gostosamente responsabilizante, porque isso fica um caderno de encargos que nós temos que manter. Isto é, eu durante o meu tempo fui considerado 2 vezes a melhor cidade para viver, 2 anos seguidos, curiosamente na parte final. E agora, no ano passado, foi outra vez considerada, já com outro Presidente da Câmara. O que significa que, quer seja o Fernando Russo, quer seja outro Presidente da Câmara, qualquer que venha a seguir, tem esse caderno de encargos e, portanto, os cidadãos hão de lhe perguntar com alguma frequência se por acaso perderam este campeonato, hão de lhe perguntar, então, mas agora porquê que deixámos de ser? Claro, mas isto...
Mas o doutor já está a trabalhar na pasta?
Já, não, claro. Eu, naturalmente, que tenho uma série de ideias, eu não as perdi quando e seguramente serão diferentes de quem esteve, mesmo sendo do meu partido.
Terão, é normal.
Serão terão uma base que há de ser muito semelhante. Não temos diferenças grandes de pensamento, mas de atuação seguramente serão diferentes. Eu tenho ideias para a cidade e para o concelho, que não abandonei. Acho até, em alguns casos, que estão cada vez mais prementes, mas há situações que reconheço que foram bem feitas e que eu vou continuar a ampliar. E, portanto, esta penso que será a postura de um autarca que é
responsável,
dedicado
a estar. Responsável. Uma ideia, Sr. Doutor, eu tenho tido aqui conversas com gente mais alargada da nossa região. Porque, e dá-me a ideia que nesta fase final da nossa vida pública, chamamos-lhe assim, se reforça a ideia da região, que a circunstância das áreas metropolitanas se quererem encostar uma à outra, abafando abafando a região centro, fez crescer na região centro também um sentimento de marcar o seu próprio espaço. O Ribal Esteves esteve aqui comigo há um mês e pouco, e ele era muito categórico exatamente nisso. Nós somos uma região, nós somos Aveiro, nós somos Viseu, nós somos Coimbra, e nós temos que nos bater com ela. Dá-me a ideia que renasce um certo sentimento de região, em defesa própria, mas também em protesto contra um conjunto de situações que, prolongadas no tempo, nos reduzem, nomeadamente o nosso interior beirão, que o Sr. Doutor conhece melhor do que eu, mas que conhecemos ambos bem, o reduz a uma condição de tempos miseráveis, quase.
Bom, Sr. Doutor, é a mesma necessidade de aguçar o engenho, digo eu, que temos mesmo necessidade disso. Sabe que uma das coisas que eu costumo dizer aos meus concidadãos aqui da região centro, nós temos duas características, uma característica marcante na região, que não há mais em nenhum lugar do país. E isto tem que ser aproveitado como um fator, digamos, de alavancagem do nosso desenvolvimento. Nós somos a região onde não há, digamos, polarização evidente de cidades em relação a outras. Somos uma região onde tem um número significativo de cidades, umas de maior dimensão, mas de dimensão
parecida,
razoável.
Certo.
E com esta curiosidade, nenhuma no seu processo de desenvolvimento foi abafada pela outra. Viseu encontrou o seu caminho, Aveiro também, Coimbra já o tinha encontrado, tem o seu Castelo Branco, etc, etc. Cada um encontrou o seu caminho, o seu processo de desenvolvimento, e todas elas se dinamizaram. E, portanto, nós temos esta rede de cidades de média dimensão, que eu acho que é absolutamente fantástica. Eu costumo dizer que uma rede, esta malha de redes de média dimensão, são, digamos, o melhor elemento para, de defesa contra a desertificação. Nós aqui, seguramente, se continuarmos a ter e desenvolver esta cidade, temos uma garantia. O cidadão, quando muito sai do seu concelho…
E vem para Viseu.
E regressa. Isto é possível fazer cidadania nos dois sítios. Há muita gente aqui que é de concelhos vizinhos, e o contrário, de Viseu para concelhos vizinhos e volta. Portanto, aqui não há desertificação para lugares longínquos que depois não permitam que se exerça a cidadania nos sítios que se deixam. Este, por um lado, é uma característica importante, mas por outro lado, eu acho é que, como disse, é também, digamos, uma forma de… não dia de revolta, mas de dar conhecimento público que nos consideramos injustiçados. Então eu costumo usar uma imagem que acho que ainda não encontrei outra melhor. Nós na região centro, durante algum tempo, e acho que ainda continuamos, estamos como o espectador que vê um jogo de ténis. Olhar para um lado, olhar para o outro, e só olha para o centro quando as bolas batem na rede, que ainda por cima é em falta, não é? E portanto, nós só temos autoestradas porque foi preciso, necessário, ligar o Porto a Lisboa. E daí, aquilo que assistimos já, há duas autoestradas que quase se tocam ali na zona de Portugal, por pouco se batia uma na outra, uma no litoral e outra um bocadinho mais ao lado, e depois deixámos aquele interland enorme, sem nenhuma ligação para baixo. E portanto, digamos, isto é, os nossos investimentos que por aqui passam, não é porque fossem destinados a esta região, é porque entre Lisboa e Coimbra, portanto, entre Lisboa e o Porto, há, digamos, uma região onde é preciso passar. E eu, ficado com as obras, que é isso que eu não quero, tal como no jogo de ténis, porque são faltas apenas.
Certo. O senhor teve palavras muito elegantes para com a doutora Ana Abrunhosa, de quem você gosta, de quem eu gosto, de quem a região gosta, porque ela esteve à frente da Comissão de Coordenação há uns anos e é claramente hoje uma das pessoas que melhor conhece a região. E não tenho menor dúvida que é uma senhora que está na política com as melhores intenções. Mas realmente a força que ela pode ter lá em Lisboa... É importante que vocês também lhe deem, é importante que nos volte atrás neste caminho, porque o caminho que eu prevejo, se ela reclamar muito, outra coisa é que até o Ministério vai ao ar, e isto está na vossa mão. E eu acho que o doutor, quem diz o doutor, diz Manuel Machado, diz o Ribal Esteves, vocês estão mesmo na idade na parte final de uma carreira tão bem sucedida, vocês todos, que é partam a loiça. Não nos deem as sopas, mas a gente partir a luz, a gente vai partir, porque a região precisa mesmo de vocês, ao Dr. Fernando Ruas.
Eu estou de acordo com aquilo que disse em relação à Ana Abrunhosa e também, digamos, à postura, deixe passar a imodéstia, que eu faço conta de continuar a ter e conheço bem os dois.
Podem partir já a tigela para onde dão as sopas, ao Dr.
Eu fazia outra vez... digamos, referência à intervenção que fiz, onde eu disse isso. A senhora Ministra da Coesão, que tem o tal veículo, não merece que lhe fechem os postos de abastecimento. Nós queremos, de facto, e mesmo assim, acho que ela vai referindo alguns valores e algumas situações que tem conquistado, mas é conquistado a pulso, é mesmo conquistado, tem que ir aos ministros. E isto não pode ser, ou sequer. A ideia ter este tal Ministério da Coesão que promova e se lhe dá os meios, ou então, digamos, é muito complicado. Nesse esforço de reivindicar meios para o Ministério da Coesão, a senhora Ministra pode saber que tem aqui um aliado. Eu, além, digamos, desta relação pessoal, não só com ela, tenho uma relação e uma excelente ideia da atual Presidente da Comissão de Coordenação, e acho que fizeram uma dupla.
Uma dupla fabulosa.
E, portanto, nós temos gente interessada, gente capaz. Portanto, o que é importante, se calhar também é o mais difícil, é acabar com esta ideia preconcebida de que tudo tem que ir para Lisboa.
Isso, porque, e veja quando Lisboa cede um bocadinho, veja as migalhas que disponibiliza. A Ministra conseguiu, por exemplo, esta portaria muito recente, que entrou em vigor agora há meio dos dias, para termos quem os funcionários públicos forem trabalhar para o interior têm alguma discriminação positiva, mas estamos a falar num subsídio de refeição melhorado.
Completamente. E não é por aí que...
Não é por aí, doutor, não é?
Não penso ninguém. Há uma outra situação que tem a ver com a redução das portagens, que por acaso foi o partido que pertenço que fez a proposta e mesmo assim... presumo que não foi por vontade da Ministra, não entrou tudo em execução, aquilo que foi deliberado, porque havia também a obrigatoriedade de isentar os carros elétricos até 75% de redução das portagens, e isso não entrou em vigor. Mas veja a luta que tem sido para uma coisa que começou por ser uma via isenta de portagens, e a luta que tem sido para conseguir uma redução de 50%. Naturalmente que a Ministra disse várias vezes nas audições parlamentares, eu tenho este contacto, digamos, frequente ainda com a senhora Ministra, porque por vontade, digamos, da Assembleia, eu sou Presidente da Comissão do Poder Local e da Coesão, e portanto tenho, nas audições regimentais, tenho com frequência e com muito gosto ouvido a senhora Ministra nessas audições. E, portanto, vê-se claramente que tem boa vontade digamos, de lutar contra estas assimetrias, mas que tem muitas resistências, de facto, por parte dos colegas, e eu penso que aí, tenho que dizer, quem tem um papel preponderante é o Primeiro-Ministro. Já que tiveram a ideia, agora não pode, digamos, deixá-la morrer por falta de meios.
Pois, mas ele às vezes olha para o lado. Mas, sempre, ó, doutor, eu tive imenso gosto de ter esta conversa consigo. Eu não lhe vou perguntar, porque não é ainda, digamos, da sua responsabilidade, se temos Feira de São Mateus já este ano. Provavelmente não. Provavelmente não. Mas para o ano, não, para o ano vamos ter.
Doutor, posso dar a resposta por aquilo que vi. O município já disse que este ano não havia
Feira de São Mateus. Pois, este ano não. Mas para o ano...
Pode, digamos, o aspecto da pandemia nos obrigar, porque, de facto, Viseu tem uma ligação tão umbilical, tão, é como dizia um conhecido viziense, é uma cidade entre cidade, não há ninguém que dispensa a Feira de São Mateus. E eu sei da tristeza enorme das pessoas quando sabem também, e naturalmente reconhecem que não há outra forma de fazer, quando sabem que mais uma vez não vamos ter feira. A feira tem uma ligação aos vizinhos, e não só, mas tem uma ligação, digamos, importante.
É um cartaz de Portugal, a Feira de São Mateus é um cartaz de Portugal.
E sobretudo com a nossa comunidade imigrante, que é grande, e que se revê, muitos deles marcam as férias exatamente para a altura da Feira de São Mateus.
Certo. Doutor, eu tenho imenso gosto e estou muito feliz por ter a reencontrado com essa dinâmica, com esse contem comigo, que eu não esperaria outra coisa, e eu quase que lhe diria, com a legitimidade que não tenho, mas de um cidadão só, de rir, a região conta mesmo consigo. Tá? Muito obrigado por estar aí, muito obrigado por ter vindo, obrigado pela sua humildade democrática de que dá... provas e neste contacto com a Rádio Regional do Centro há muitos anos. Eu recordo-me que a primeira entrevista que fizemos, o doutor veio e era à noite, de comboio IP3 abaixo aos nossos estúdios na altura. Eu agradeço-lhe toda essa disponibilidade, esse alto sentido cívico e democrático, e faço votos para que os 4 anos sejam tantos quanto os que forem necessários e que tenha saúde para isso.
Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Foi um gosto também reencontrá-lo. Espero, sinceramente, que não seja a última de uma conversa que tenho sempre muito gosto em manter consigo. Obrigado. Está
certo. Muito obrigado, doutor. Um grande abraço. E aos ouvintes, eu, como tinha prometido, tivemos aqui uma conversa que tive imenso gosto com um dos homens, com um dos políticos mais sérios deste país, com um dos autarcas mais experientes e cujos resultados os deu ao longo dos 20 e tal anos em que foi autarca e Viseu. Fez de Viseu o que Viseu é. Ponto final. Estas coisas não são por geração espontânea. De modo que regressa por maus causas, mas regressa em boas circunstâncias e com bons auspícios. Eu acho que a região, apesar das causas, está de parabéns por ter connosco de novo o Fernando Ruas. Que seja bem-vindo.
Praça da República. A entrevista, o comentário, o debate. Os temas que marcam a atualidade. Semanalmente na Regional do Centro, com moderação de Lino Vinhal. E tratamento jornalístico de Nádia Moura para o jornal Campeão das Províncias e Campeão Edição Digital. Praça da República. Patrocínio Litocar. Perto de si.